E vez e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na Nostromo...
Olá, aqui é a Sora.
Aqui é o Matheus do Central Pandora.
Então pegue seu lança-chamas, porque hoje vamos falar de Alien, o oitavo passageiro.
Me dê sua força,
Ai,
hora de morfar!
Cruze.
Thundercats!
TV de Tubo Podcast.
Soraya, minha amiga, você está feliz hoje, que eu sei.
Nossa, é a realização de um sonho hoje, hein?
Fazer um TV de tubo de Alien, oitavo passageiro. Soraya, deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando? Desde menininha você é fã de ficção científica desse jeito, a ponto de ter um canal dedicado a isso, Central Pandora?
Não, ficção científica especificamente não. Meu negócio quando era mais nova... Essa vem de infância, é terror.
Ah, tá.
Minha paixão de infância é terror. A ficção científica veio depois, com o tempo.
Entendi. Matheus, você foi quando conheceu a Sora ou você já era fã antes? Foi uma coincidência dos dois curtirem terror e ficção científica?
Na verdade, quando eu era criança, eu era muito fã de ficção científica. Aí, quando eu entrei na pré-adolescência, eu entrei na fase do terror, né? Que sempre tem, eu gostava muito de filme de terror. Aí, depois que eu comecei a ter contato com a Sora... Né, e a gente já tava junto e tudo mais, eu comecei a redescobrir minha paixão pela ficção científica. Daí,
entendi.
Só que eu já tinha visto Alien já e tudo mais, só que o Matheus, com 17 anos, que assistiu Alien, oitavo passageiro, e o Matheus, com 27, que assistiu Alien, oitavo passageiro, são duas pessoas completamente diferentes, né? A visão que eu tenho desse filme agora é totalmente diferente do que eu tinha quando eu era só um fã de terror.
Ah, mas é. Eu também fui assim, porque a gente, quando criança, é um filme que dá medo apenas, né? E hoje você pega as nuances. Inclusive, você entende, vendo o filme, tudo que ele, todas as sementinhas, todas as influências que ele pegou de coisas anteriores, né? E as sementinhas que o filme botou ali para que depois uma geração inteira de cineastas de ficção científica pegasse, né?
É.
Pra usar, assim. Então isso é muito maneiro. Isso é uma coisa que só sendo adulto, e digo mais, indo atrás para pesquisar, para saber também que esses detalhes.
Sim, ele tá num... Até comento sobre isso em um vídeo. Ele tá num negócio que é conhecido como o movimento do proto-cyberpunk. Que faz parte do que é conhecido como o New Wave na ficção científica, no cinema. Ele é muito importante pro que a gente conhece como cyberpunk hoje. E as pessoas não fazem tanto essa associação.
Mas vem cá, New Wave, porque anteriormente a gente teve aquela geração de 2001, Odisseia no Espaço, Planeta dos Macacos, essas coisas, é isso? Flash Gordon, era isso que era ficção científica antes, certo?
Na verdade, é porque a ficção científica, tal como os gibis, ela pode ser dividida por eras. A gente tem a Era de Ouro, que faz parte dela a Era Atômica também. Na verdade, começa pela Pulp, depois a Era de Ouro, Era Atômica, e entra o que chama de New Wave. O New Wave foi um movimento literário que foi iniciado propositalmente, não foi natural. Escritores do Reino Unido, dos Estados Unidos, se uniram e falaram, vamos criar um novo movimento da ficção científica. Um menos focado no hard sci-fi, que é a ficção científica, né?
Ultra-realista. É.
E vamos fazer um movimento pensado nas questões filosóficas, nas questões da sociedade. Duna é um grande livro desse New Wave. Robert Heinlein é um grande escritor do New Wave. Esse movimento na literatura começou em 58, 59.
Bem antes do filme sair.
Isso. Como o cinema tá um pouquinho mais atrasado, o último filme da Era de Ouro foi o 2001, Odisseia no Espaço. Ele foi o último filme da Era de Ouro, o primeiro do New Wave. O New Wave vai até 79, 81, o Alien tá no finalzinho do New Wave, mas ele foi extremamente importante pra determinar esse movimento.
O 2001, então, é a transição do negócio, né?
O 2001 tá exatamente na transição de um pro outro. Ele foi o último ópera espacial, o primeiro New Wave grande no cinema.
Flash Gordon seria a era Pulp, né? Só pra entender com exemplos, assim, seria
isso.
Essa fase Pulp, né?
O Flash Gordon, ele tá ali na raiz do Pulp mesmo. Ele veio diretamente. Isso falando do Flash Gordon, o filme dele lá de 1930, né?
Sim, sim.
Depois teve aquele revival do pulp pós Star Wars, que trouxe a ópera espacial de volta.
Com a trilha do Queen, né? Maravilhosa.
Isso, aí veio o filme dos anos 80. Mas o Flash Gordon, ele é um dos heróis mais importantes da ficção científica, porque toda essa estética da ópera espacial é baseada no Flash Gordon.
E essa era de ouro, só pra entender, é a era ali do Planeta dos Macacos ou ele já é da era pulp?
Não, o Planeta dos Macacos já tá no New Wave.
No New Wave já, né?
Porque o livro já foi pensado, já foi dessa literatura.
O que que tá na Era de Ouro, então?
A Era de Ouro, ela vem com, principalmente na literatura, como sempre, tem discussões de quando ela começou, mas o que, assim, é aceito é que ela começou em 38, quando John Campbell Jr. entrou na edição da Astounding Science Fiction, como editor-chefe. O John Campbell Jr., pra quem não conhece, foi quem escreveu Who Goes There?, que é o conto que deu origem ao Enigma de Outro Mundo. E a Era de Ouro, ela começa... Primeiro ela tem esse nome da Era de Ouro porque ela ganhou muita popularidade. Foi quando ela explodiu no período... Ali quando estava começando a Segunda Guerra Mundial e os avanços científicos estavam muito grandes, então existia ali um fascínio muito grande pela ciência.
Basicamente a Era de Ouro foi quando a ficção científica deixou de ser... um gênero focado em adolescente, aquela coisa de adolescente.
Gibizinho, né, Sora? Gibizinho pulp, deixou de ser isso, né?
Exatamente. E passou a tratar de temas mais adultos, temas que buscavam ter algum tipo de impacto.
Tem uma obra, só pra eu entender, mais ou menos?
Fundação, do Asimov.
Fundação.
É, por exemplo.
Isso aqui.
É um grande exemplo aí da Era de Ouro. O Asimov, ele foi muito ativo, ele começou aquela saga dos robôs, então veio o Robô, sabe?
Não, com os exemplos que vocês estão dando, eu consigo entender melhor essa linha do tempo aí que vocês estão passando. Realmente faz muito sentido.
Uma das principais características da Era de Ouro era esse negócio da ciência em primeiro lugar, entendeu? Tipo, a ciência fascinante.
Que doideira. Então, no início, tudo era aventuresco, depois ficou muito realista, científico, depois foi pro lance meio filosófico. Basicamente isso.
Exatamente. O New Wave, uma das características do New Wave principal é o que foi chamado de a desconstrução da figura do Messias. As histórias tentavam pegar mais essa ideia de que não existe um grande herói que salva a humanidade, mas que essa figura por si só é problemática. Duna, como eu comentei, é o maior exemplo disso, e Um Estranho Num Lugar Estranho, do Robert Heinlein, são considerados ali a gênese do que a gente conhece como New Age.
Cara, mas tem um negócio, por exemplo, Alien, a gente sabe que só aconteceu, eu sei que a linha do tempo para literatura e para cinema é diferente, mas Alien só aconteceu, a gente vai contar essa história já já, porque antes veio Star Wars, a gente sabe disso. Star Wars se encaixa em quê nessa linha do tempo da ficção científica? Ele não é ficção científica puro, né? Ele é fantasia espacial, né? Isso é o nome que dá, mas ele entra no balaio, certo?
É ópera espacial.
Ópera espacial,
Star Wars,
é isso. Mas assim, eu já vi lance em relação à fantasia também, né? Atribuída. Existe isso, de fantasia no meio?
É.
Tipo, misturar ficção com fantasia? Porque tem esse ar meio, quase um Senhor dos Anéis espacial, Star Wars, né? Tem todo esse lance do escolhido e tudo mais.
Star Wars é polêmico, muita gente até, existe até uma discussão bem, bem acirrada aí na comunidade da ficção científica sobre Star Wars ser ou não ficção científica, tem gente que não considera. Mas eu acho que como Star Wars, ele tem muito da raiz dele direto ali na era pulp, na era das revistas pulp, e depois ainda foi a principal influência de muita coisa na ficção científica, eu considero sim Star Wars uma obra de ficção científica. Aliás, ópera espacial em geral é ficção científica.
Então ele é um pulp fora da época, né? Ele saiu meio depois, assim.
Ele basicamente reviveu o pulp.
É. Ele é uma mistura de conceitos, na verdade. A gente sabe que o George Lucas pegou até filme de samurai e botou no meio, assim. Mas assim, uma coisa que eu comentei aqui, que depois estudando sobre o Alien foi interessante, a gente vai contar a origem da história de Alien, de onde veio, mas Alien tava meio engavetado e foi o sucesso de Star Wars 2 anos antes, que fez a Fox falar, beleza, o que que tem aí de projetos de ficção aí? Ah, só tem esse aqui, então lança esse aí, pode lançar, dá dinheiro pra eles aí. Foi meio que assim, né? Se não fosse Star Wars, talvez Alien nem saísse do papel.
É, teve muita coisa nessa linha da ficção científica que foi influenciada pelo Star Wars, porque a ficção científica, antes do Star Wars 77, era gênero bobinho, de criança, tinha umas historinhas lá, mas era coisa assim, ah, a gente dando tirinho em Marte, em ET, ET malvado.
Mas, Sora, eu não tô falando de influenciar o Alien, tô dizendo de viabilizar a produção do estúdio, então, ver que vale a pena botar dinheiro no Alien, né?
Exatamente, o Alien era a ficção científica, não, a ficção científica em geral era vista como isso, uma coisa idiota no cinema, sabe? Uma coisa de baixa produção, de temas bobos. Quando veio Star Wars e gerou um rio de dinheiro, rios de dinheiro, aí a ficção científica passou a ser vista com outros olhos pelos estúdios, entendeu? E Alien foi um dos projetos que provavelmente só saiu do papel por causa do sucesso de Star Wars, porque se não fosse, provavelmente não teriam feito ele.
Começou uma corrida, né, pra filmes no espaço.
É. Ah, e teve muita coisa na época, né?
Tanto que até Star Trek foi salvo por Star Wars.
É, Star Trek tava em baixa e de repente começou a ter vários...
Ele já tinha sido cancelado, ele tava cancelado há 8 anos, se eu não me engano.
Teve só a série animada.
E aí começaram a ter vários longas, e os longas de Star Trek eram muito mais aventura do que a série, né? Que era bem... aquele não sei o que do Khan, aqueles filmes, eles eram muito mais aventurescos do que a série, que era uma coisa mais de diálogos e tudo mais, né? Tudo Star Wars.
Isso, os longas do Star Trek vêm justamente por causa de Star Wars. Star Wars deu certo, aí o pessoal falou... Paramount, né? Decidiu falar, a gente tem Star Trek tá parado, Star Wars fez um rio de dinheiro, corre fazer um filme disso.
O Flash Gordon que a gente falou que voltou pra essa outra produção. Resumindo, todas as franquias abandonadas foram reativadas e novos roteiros até então ignorados foram dado carta branca pra fazer, né? Eles cataram... É tipo quando o Cavaleiros do Zodíaco explodiu na Manchete, que começaram a pegar qualquer anime. Super campeão de futebol, Sailor Moon, fala que é Cavaleiros de Menina, que não tem nada a ver. O que eles tinham, eles botavam porque tinha que ter um novo Cavaleiros. Então tinha que ter um novo Star Wars também, né?
É, sim, exatamente. Todo mundo queria fazer o novo Star Wars, só que ninguém podia copiar. Tanto que você vê muitos filmes da época aí, tinha uns que copiavam Star Wars na cara dura, assim. Era uma coisa até meio...
Mas tem também uma figura que a gente tá deixando um pouco de lado. Também de 77. Contatos imediatos de terceiro grau.
É.
Porque enquanto Star Wars dominou o cinema, e muita gente tentou falar, a gente precisa de um Star Wars, o Contatos Imediatos de terceiro grau também foi um sucesso tremendo. E os estúdios pensaram... Mas não é só Star Wars que tá dando dinheiro. Então a gente pode tentar ideias novas, puxando pra esse lado do que tá funcionando, pra esse lado da ficção científica que tá crescendo muito e vendo o que que dá. E você consegue ver um pouco disso no próprio Alien, né? Que eles não fizeram uma história de guerra espacial, é no espaço, mas ela já tem esses elementos mais do próprio alienígena que o próprio Contatos Imediatos tem, né?
É tipo anos 90 com dinossauro, né? Que bombou muito e tudo era dinossauro. Anos 70, 80 ali era ET.
Isso, é tipo isso.
É, o próprio ET do Spielberg também, né? Botou ET, botou espaço sideral, as chances de lotar cinema eram bem maiores.
Sim.
Pode crer, cara. Muito legal. Entender a linha do tempo das coisas é muito, muito esclarecedor, né? Muito engraçado isso.
Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
Agora, tem um cara muito importante pra... Diria até que o mais importante pra isso tudo ter acontecido, que é o Dan O'Bannon, né? Esse cara aí é fundamental pra que exista até hoje essa franquia lucrativa que é a Alien, né?
Sim, porque ele é o cara que elaborou todo o roteiro, né? Ele com o seu amigo, sim, Ronald Shusett.
Exatamente.
Eles começaram a trabalhar num roteiro chamado Memory. Seria como se fosse um protótipo, né, do que iria se tornar o Alien. Era uma história um pouco mais profunda, digamos assim, mas...
Pelo que eu li, Sora, era mais focado em astronautas, no caso, simplificando bem, que ficavam meio que perdidos no espaço, né? Não tinha tanta pegada do Alien. Ele tinha essa ideia de Alien, mas assim, até então os roteiros que eu tive acesso focava mais naquela parte de... E fazer uma missão, ser desviado da missão e ter problemas, né? Mais ou menos isso.
É, sim, tinha... Era uma história bem mais maluca, assim. Ele era uma coisa mais aprofundada, assim, nesse sentido filosófico. E quando ele foi trabalhar junto com o Ronald Shusett, esse roteiro ficou ainda mais louco. Porque aí eles começaram a colocar uma coisa de bombardeiro... decidiram mudar a locação para uma nave, e o Dan O'Bannon até trocou o título, porque essa coisa do espaço não tinha na versão inicial do roteiro dele. Então ele até trocou o título para Star Beast, né? Porque agora seria um alienígena no espaço.
Que tem a ver um pouquinho com... Ele antes desse filme, ainda estudante, ele fez um cultzinho que é o Dark Star, né?
Isso.
Que é um filme super B, junto com o John Carpenter. Quem não sabe, John Carpenter fez o The Fog, fez Christine, fez aquele...
Halloween.
Halloween, pô, o cara... E Sessão da Tarde pura.
O Enigma de Outro Mundo, que ainda digo, o único filme perfeito da história do cinema.
Ô, louco, tem que rever, faz tempo que eu não vejo. Mas então, ele fez até aquele Big Trouble in Little China lá, que é um clássico também, Sessão da Tarde. Então, eles dois fizeram esse Dark Star, que é um filme também no espaço com alienígena, apesar de ser bem B.
É um projeto de faculdade, né?
O alienígena desse filme é uma bola de vôlei pintada de... Vocês já viram?
Sim.
Esse Dark Star é muito bom. Ele diz até em entrevista que ele tinha essa frustração que um dia ele ia fazer um ET maneiro, cara. Ele realmente estava motivado a fazer um bom ET porque ele fez essa bola de vôlei aí que incomodou muito ele. Então esse Star Beast, Dark Star, assim, tem uma relaçãozinha de título, né?
O Dark Star é o motivo que ele conseguiu chegar em Alien, né? Graças ao Dark Star. Porque, assim, quando o Dan O'Bannon fez o Dark Star, ele chamou a atenção do Alejandro Jodorowsky, que é aí...
Ô, louco.
Psicomago, quadrinista, quem gosta de quadrinhos, sabe, né? O cara que escreveu o Incal e todas essas histórias. E o Jodorowsky, na época, estava fazendo uma adaptação de Duna super megalomaníaca.
É, a famosa adaptação que nunca saiu, né, Sora? Tem até documentário sobre ela, né? Pode crer.
Tem. Acho que o documentário se chama Duna de Jodorowsky mesmo, é muito bom.
Duna só foi sair anos depois pelo David Lynch, que é o cara que eu tenho um amor e ódio muito grande, porque fez coisas que eu gosto muito e coisas que eu odeio muito. Esse cara, eu não entendo se ele é inteligente demais pra mim, ou sei lá, só quis deixar esse adendo aí, porque eu realmente amo e odeio esse cara.
Aí foi na produção de Duna, desse Duna maluco que nunca aconteceu, que ele conheceu o Giger, que ele conheceu o Moebius. Então, o filme não aconteceu, mas ficaram os contatos aí, né?
Grandes ilustradores, grandes quadrinistas, inclusive o Giger, que ele é fundamental para que Alien seja o que é. Porque o Dan O'Bannon, ele fica bem impressionado com os desenhos do Giger, que eram, ao mesmo tempo, lindos e angustiantes, né? Assustadores, assim.
É, sim.
Então, é aí que ele pensa em chamar. Porque o Giger, ele cuidou da parte visual do Alien e de todo os cenários das coisas. A parte humana foram outras pessoas, mas o Alien e os cenários... É tudo criação do Giger, né?
Isso, o Giger ficou com essa parte do visual. Ele é praticamente o criador do xenomorfo.
Sim, mas antes dele ir pro Duna, que não existiu, e conhecer o Giger, o O'Bannon, ele conheceu o Chusset, né, que a gente falou, o Ronald Chusset, e eles combinaram de colaborar em projetos, né? Tanto é que depois do Duna ele volta pra trabalhar com ele. Esse do Ronald Chusset, que já tinha também um roteiro em mente, que seria o Total Recall, né?
Isso.
Que rolaria depois. Então olha como tudo tá interligado, gente. Star Wars fez com que Alien pudesse existir, e Duna fez com que o roteirista lá, o O'Bannon, conhecesse o Giger, que fez o visual, e o colega dele de roteiro fez o Total Recall depois. E olha que doideira, cara. Muito legal isso.
Sim. Eles já eram amigos antes da mesmo de acontecer o Duna. Só que quando o Duna foi cancelado, o Dan O'Bannon tinha deixado a cidade dele, tinha ido pra lá participar da produção. E ele ficou quebrado, ficou sem dinheiro, sem ter onde morar. Por conta disso, ele ficou morando um tempo na casa do Ronald Chusset. E foi aí que eles começaram a trabalhar mais nesse roteiro.
Nessa época que ele foi quebrado, ele inclusive trabalhou Star Wars, né? Ele ajudou a fazer alguns efeitos 3D lá do Star Wars, lá, efeitos especiais. Porque o George Lucas ficou muito impressionado com o trabalho dele. Bom saber que ele teve, inclusive, uma relação direta com a produção de Star Wars.
Antigamente no cinema tinha muito disso, né? A galera participava um pouquinho em cada coisa.
Essa geração, me corrija se eu estiver errado, todo mundo se conhecia, né? Spielberg, George Lucas, todo mundo ou estudava junto, eram todos cineastas jovens. provavelmente eles conversavam no barzinho de noite. E aquele teu filme que você tá fazendo lá do ET? Pô, tá maneiro. E aquele teu filme lá do Espadinha de Luz? É, tá legal também.
Eu tenho essa impressão também.
Eles conversavam, eu tenho certeza. Ah, vou passar lá no teu set pra visitar. Passa lá. Pô, que maneira essa nave aí. Fazer uma igual, hein? Pô, não me copia não, filho da mãe. Acho que era assim, cara, que rolava a parada. De boa, cara.
Uhum.
Eu imagino muito. Bando de jovem com dinheiro no bolso pra fazer o que quisesse, né? Pô, claro que tinha cachaça no meio. Certeza. Chopada na faculdade é coisa antiga, gente. Não é de hoje, não.
Sim.
Mas então ele volta, né? Depois do Duna fracasso lá. Volta com o Giger na equipe. Volta, se reúne com o seu amigo Shusett de novo. O Shusett não faz o roteiro, né? Mas ele ajuda na elaboração da história.
É, o Ronald Shusett, ele é muito importante. Porque essa coisa de... Esse conceito principal do filme. De ter um alienígena a bordo de uma nave. E esse alienígena ser impregnado em um dos tripulantes. É a ideia dele.
Pois é.
Ele teve um pesadelo com isso e colocou no roteiro.
Apesar que o O'Bannon teve que escrever o roteiro com um monte de gente ali da produção da Fox ali, e teve muita treta, né? Quase que não sai direito o roteiro, né? Eu vi dizer que o O'Bannon, inclusive, era contra... Até pouco tempo ele falava mal do robô que aparece no filme. Já tô dando spoiler, gente, mas é nostalgia, né? Que no final, eu não curti a ideia não, cara, que foi coisa que botaram depois, assim, mas que eu acho interessante esse elemento.
É, eu acho que o Ash é uma coisa que faz toda a diferença. Realmente é... Até se tornou uma marca da franquia Alien, né? Sempre ter o sintético, né?
Bem Star Trek também isso, né? Star Trek também depois assumiu essa onda aí.
Uma coisa interessante sobre essa pré-produção de Alien... É que, como eu tinha comentado antes, o roteiro inicialmente se chamaria Star Beast, né?
Uhum.
Só que todo mundo que ouvia esse nome, até o próprio Dan O'Bannon ouvia Star Beast, pensava, que coisa ridícula.
É muito ruim. Besta estelar, assim, é bem clichê, né?
Sim, é. Aí eles começaram a pensar, que nome que a gente coloca no filme? Aí, lendo o roteiro, eles começaram a perceber, poxa, uma palavra que aparece direto é Alien. Então, por que não chamar o filme de Alien? E acabou que ficou Alien mesmo.
Simples objetivo, né, cara?
É, que aqui no Brasil até tem o oitavo passageiro, mas no original é apenas Alien.
E uma outra coisa dessa parte de produção também, que eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho mais, que é toda a parte estética do negócio, a parte do Giger, né? É, uma coisa que eu descobri muito tempo depois e que me explodiu a cabeça é que, eu não sei se tudo que o Giger fez, mas pra Alien, ele usou muito de influências sexuais. Tudo é meio fálico no Alien, sabe?
Sim.
Desde os cenários até o próprio xenomorfo, né? Ele... discretamente, porque eu acho que ninguém notava isso claramente, mas ele colocou a boca do xenomorfo, tudo ali tem referências a órgãos sexuais, né? Masculinos e femininos, né?
Sim, toda a arte do Giger, ela é muito assim. Se você procurar, tem o livro dele, o Necronomicon, que é o livro que tem artes. Tem até um bicho lá que parece o xenomorfo antes do xenomorfo, justamente porque...
Engraçado, Necronomicon é o livro das trevas lá do Evil Dead, né?
Isso, curioso, assim. É porque vem da literatura do Lovecraft, isso aí.
Sim.
Esse nome é um dos livros do universo do Lovecraft, né? Então ele é um nome aí bastante utilizado no meio do terror. E no Necronomicon tem até uma criatura que é tipo um protótipo do xenomorfo, mas vendo as artes dele, você vê que é tudo muito sexualizado mesmo. O Giger, ele tem esse tom bastante erótico. O estilo dele se chama biomecânico, as pessoas chamam de biomecânico, porque é mistura... coisas mecânicas com biológicas, só que ele sempre leva realmente para esse lado. E o fato do xenomorfo ter essa aparência tão sexual foi totalmente proposital. Porque, assim, na época, se tinha muitos filmes slashers, né? E slashers, as vítimas muitas vezes eram mulheres, né? Principalmente quando tinha, assim, abuso físico, né? Abuso sexual, as vítimas sempre eram mulheres. E no Alien, eles quiseram reverter um pouco isso, subverter um pouco isso. É, criar uma história onde os homens também se sentissem vulneráveis. Onde os homens também... um terror que também colocasse os homens numa posição de vulnerabilidade. E por isso o xenomorfo, ele tem esse simbolismo sexual. Porque ele é basicamente um assassino de slasher, né? E tem essa coisa dele violar corpos não apenas femininos, mas também masculinos.
Sim, e a cabeça do xenomorfo é fálica pra caramba, ele todo é bem... E a decisão, agora falando da produção em si do filme, de não usar um mecatrônico, mas um ator. Inclusive, na verdade, era um estudante de design, né?
Isso.
Que era super alto e magrelo, e aí acharam ele num bar e chamaram o cara.
Bolage Baderro, o nome dele.
Exato, e ficou ótimo, cara. Eu acho incrível que esse lance de efeitos práticos, assim, até hoje, você vê e o bagulho funciona, enquanto você vê um monte de boneco 3D dos anos 90 que tá tosco. Era incrível. As cenas das naves, assim como em Star Wars, você consegue, hoje em dia, com o olhar de hoje, vê que era uma maquete, mas é tão realista, tão bem feito, assim, tão bonito, né? E ainda mais Alien, que é um filme que lida muito com silêncio, sombras, muitas cenas são nas sombras, né, Sora? Espaços amplos e ao mesmo tempo...
Claustrofóbicos, né?
Claustrofóbicos, exatamente. Afinal de contas, gente, eu acabei não aprofundando nisso, Alien é um filme de terror.
Uhum.
Não é só um... Até pergunto pra vocês, ficção científica sempre tem que vir acompanhado de um subgênero? A ficção científica é só a atmosfera do negócio? Porque eu já vi fantasia, terror, vários tipos de ação. O Alien 2 ou Aliens é um filme de ação. Pra mim é um filme de ação aquilo. Então, assim, sempre precisa vir acompanhado de um subgênero? Ou não?
Não necessariamente, mas a ficção científica é tão ampla que acaba incorporando.
Sim.
Mas você tem histórias que são puramente ficção científica, o próprio 2001, Odisseia no Espaço.
Entendi.
Ele tem toda uma questão filosófica e tudo mais, mas se você remover a ficção científica do Aliens, por exemplo, ele ainda funcionaria como outro filme. Se fosse, ao invés de xenomorfo, fosse um banho de cachorro com raiva, funcionaria.
Exatamente.
Do 2001 não funcionaria, entendeu? Então, né, existem uns filmes que são primariamente ficção científica.
É, o Alien mesmo podia ser na Terra com um mutante perseguindo eles e ia funcionar também, né?
Sim, tanto que ele é uma analogia a filme slasher. É o assassino que vem matando todo mundo.
É total. A dinâmica do filme, Sora, é a dinâmica do filme slasher. Morre um por um.
Isso.
O assassino tá escondido. Tem um protagonista aqui, no caso, é Sigourney Weaver, né? Fazendo a Ripley.
É, tem a Final Girl, né?
Exatamente. E o legal é que ela não seria uma mulher, né? O personagem dela seria homem, né? E aí eles resolveram mudar e foi uma escolha super acertada, né, pra isso. Porque é novidade pra época, né? Um slasher com a mulher protagonista. Eu não lembro de nenhum da época ainda, assim.
É, sim. Foi interessante porque os personagens de Alien, eles foram escritos como caminhoneiros do espaço. Só que o roteiro não tinha muita definição de quem seria homem e quem seria mulher. Então, todo mundo naturalmente já imagina como homens todos os personagens, né? Só que aí rolou essa decisão, se não me engano, foi até um próprio produtor da Fox que sugeriu que eles colocassem uma mulher como protagonista. E deu super certo.
E B10, né? Uma mulher B10 que eu acho que é a mãe de um monte de protagonista B10 aí do cinema que rolou depois.
Ah, é Sarah Connor, Trinity, Lilu.
Exato, exato. Nos videogames, a própria Lara Croft, sabe? Tudo isso aí.
Sim.
Nasceu ali com a Ripley. E ela, Sigourney Weaver, né, fazendo a personagem, papel, lançamento dela como atriz, né, como protagonista ali, depois dali ela decolou bonito, né, ela fez sucesso. A ponto dela ser tão cogitada que eles não conseguiam fazer um Alien sem ela por muito tempo. E ela teve um lance lá depois do 1 e do 2, que com uso de armas, ela acabou botando um contrato que ela não queria mais armas no filme. Então eles tiraram armas dos filmes, o Alien 3 não tem arma, por exemplo. Porque ela não queria. Teve uma história aí, que eu não sei se é verdade, Sora, que queriam raspar a cabeça dela. Ela falou, beleza, mas paga mais. Aí pagaram mais pra raspar a cabeça ainda.
É, a Sigourney Weaver, ela até se tornou um problema pra franquia. A Fox, todo filme tentava tirar ela, porque ela começou a ficar mais cara do que o filme quase todo, né?
Então, pois é.
Direto os produtores decidiam tirar ela dos filmes. Mas acabava que no fim eles não conseguiam e colocavam ela de qualquer jeito. E, assim, a Sigourney Weaver, ela é anti-armas. Então, quando foi fazer o Aliens, o Resgate, que é um filme mais militar, ela falou que não queria que a personagem dela usasse armas. Eles tiveram que negociar com ela pra ela poder usar as armas durante o filme, porque ela realmente é contra e não queria que a personagem dela tivesse esse tipo de representação.
Ah, mas aí também depois ela parou de vez, né? Nos outros aí ela não usou mesmo, né? Esse aí ela abriu uma exceção, mas depois nunca mais, né?
É, não. Nos outros filmes ela não usa, só no Aliens, o Resgate e no final do Alien, Lança-Chamas.
É. Que é um detalhe, agora a gente pode começar a falar do filme, mas é um detalhe que é legal porque é uma nave fazendo uma missão super civil, né? Então, assim, não tinha arma dentro da a bordo. Então, imagina você ter um alienígena assassino preso na nave contigo e você não tem armamento. Eles improvisam. Isso é muito slasher também, né?
Sim, é.
A vítima improvisar com o que tem pra poder vencer o inimigo ali, porque ela tá geralmente numa situação que ela não esperava ter que enfrentar uma criatura daquela.
É, não, porque eles são trabalhadores de um cargueiro de transporte, então...
Exato.
A missão deles era chegar lá, pegar a carga e voltar. Então, é uma nave que não tinha armas mesmo.
Uma forma de vida alienígena. Parece que está morta há muito tempo. Fossilizada. Parece que caiu de uma cadeira. Os ossos estão entortados para fora, como se tivesse sofrido uma explosão no interior.
O que teria acontecido com o resto da tripulação?
Não sei.
Vamos sair daqui.
Dallas! Lama, vem até aqui! Rápido! Achou alguma coisa? Olha só isso aqui.
Ash?
Essa transmissão. A mãe decifrou parte dela. Não parece ser um SOS.
O que é, então?
Acho que parece um aviso.
Eu vou atrás deles.
Do que adianta? Afinal, quando você chegar, eles já saberão se é um aviso ou não, certo?
Tudo bem aí embaixo, Ken? Dá pra ver alguma coisa?
Ah, é uma caverna. É, parece uma caverna, mas eu não sei. Isso aqui embaixo parece os trópicos.
Mas que negócio é esse?
A caverna é totalmente fechada. E está cheia de objetos feitos ovos. Parecem de couro. Há uma espécie de neblina que cobre os ovos. E ela reage quando tocada.
Kenny, você está bem?
Estou sim. Tudo bem, tudo bem. Está tudo bem, eu só escorreguei. Parecem estar completamente lacrados. Mas espera aí. Tem movimento. Parece que tem vida. Vida orgânica.
Então, para começar a contar a história, gente, existia uma empresa que contratou essa Nostromo, que era uma nave com a sua tripulação, que tinha a missão de buscar um cargueiro minerador, algo assim, né, Sora, que estava perdido lá no espaço. Então, eles iam meio que... Era uma nave de reboque, né? Eles iam rebocar o cargueiro lá, né?
Na verdade, ele nem estava perdido. Eles foram buscar uma mineradora.
Era uma coisa que precisava ser buscada de qualquer forma, né?
Isso. Eles, imagine a Nostromo como um caminhão. É basicamente o que ela é. Ela é um caminhão espacial.
Entendi.
Aí ela estava buscando essa mineradora. Só que na viagem de volta, quando eles já estavam retornando para a Terra, foi detectada uma transmissão perto de uma lua lá, que no caso seria LV-426, que nesse filme não tem esse nome ainda. Aí, ao detectar essa transmissão, o computador da nave desperta todo mundo.
Eles estavam congelados, né, só? Porque a viagem era longa, né?
Isso, eles estavam em hipersono. Estavam voltando pra Terra. E tanto que no início do filme eles acordam todos felizes lá, todo mundo toma café da manhã sorrindo, porque eles achavam que estavam chegando na Terra, que a nave tinha despertado eles pra eles fazerem o processo de pouso, né, no planeta Terra. Só que aí, de repente, eles percebem que eles não estavam perto da Terra, porque quando eles vão começar a preparar tudo pra aterrissagem no planeta, eles descobrem que estão lá no meio do espaço, no meio do nada, assim. E é aí que eles vão... o Capitão Dallas vai lá e fala com o computador da nave, a mãe. E eles descobrem que foi detectada essa transmissão e que eles foram incumbidos de ir lá ver o que estava acontecendo, o que era essa transmissão. Porque a empresa tinha no seu contrato que qualquer sinal de vida no espaço deveria ser investigado.
Isso aí. Aí eles mandam um trio. A Kenny, o Lambert e o Dallas descem lá. E aí eles encontram uma figura que é muito interessante pra quem viu aquele filme Prometheus, né, Sora? Que é um filme que depois foi revelado que tinha uma relação com o universo de Alien. Que é uma figura alienígena gigante, assim, meio que num cockpit, uma coisa do tipo deitado, né? E tava já esquelético, já morto há muito tempo, né?
Isso, tem um alienígena morto nessa nave, fossilizado, parece, né? E essa cena, inclusive, foi baseada num filme antigaço, O Planeta dos Vampiros, que eles vão lá num planeta e descobrem um esqueleto de um alienígena. Uma coisa bem parecida com isso aí. Mas eles vão lá e começam a investigar, então, essa nave que tá esse alienígena, né? Aparentemente morto, porque ele não se mexe, tá lá todo paralisado. E então o Kane, ele desce numa câmara que tem vários ovos, né?
Não, mas calma aí, Sora, tem um detalhe importante antes. Ele estava morto com uma ferida no peito que dava a entender que algo explodiu de dentro pra fora. Isso é importante a gente fixar esse detalhe aqui. Esse alienígena tinha essa ferida no peito, né? E eles falam, parece que algo explodiu de dentro pra fora.
Isso,
guardem isso.
Ele está com o tórax estourado, né?
É, exatamente.
Aí o Kane desce nessa câmara cheia de ovos. Aí ele vai lá ver, chegar mais perto pra ver o que é aquilo ali. Então, alguma coisa sai do ovo e gruda na cara dele, né? O bicho é tão forte que ele consegue estourar o vidro do capacete e gruda na cara dele.
Eu diria que é o segundo criatura do universo Alien mais famosa, assim, depois do Xenomorph, foi esse bicho que é tipo... Tem um nome, é Baby Hug?
Face Hugger.
Face Hugger, que é o nome que as pessoas dão, né? Que é tipo uma aranha, que na verdade parecem que são dedos, uma mão com um rabo que parece um lance meio escorpião, mas chicote, e ele fica ali e até isso é meio sexualizado, né? Parece que ele introduz um tentáculo na laringe do cara e ele vive simbioticamente naquela pessoa ali, enviando oxigênio e os nutrientes que precisa naquela pessoa, mas de forma simbiótica, né? A pessoa tá viva, só que tá com aquela coisa presa ali, deixando ele em coma, né?
Exatamente, ela é mantida em coma enquanto a pessoa tá de hospedeiro pro bichinho que tá ali na barriga dela, pra logo sair e virar um alien adulto.
Esse alienígena gigante que tava morto lá, que provavelmente tinha sido também infectado por esse bicho antes, é o mesmo alienígena que no final do Prometheus termina a história sentando no cockpit, não é? A ideia de ligação é essa, né?
Não, na verdade, a ideia do Ridley Scott era fazer uma trilogia que iria se conectar nesse filme. Aí foi feito Prometheus, foi feito Alien Covenant, que é a sequência, e o Ridley Scott tinha ideia para mais um filme ainda, que seria o filme que faria conexão com o Alien de 79, só que o terceiro filme nunca foi feito.
Essa figura gigante nunca mais foi abordada na série, ela fica ali mesmo, então, nunca mais foi mostrado que raça era aquela, nada mais, né?
É, no Prometheus e no Alien Covenant eles exploram, que são os engenheiros...
Ah, isso eu queria saber, aquele bichão grandão, branquelo lá do filme, né?
Isso, no Prometheus é estabelecido que esse alienígena é de uma raça chamada engenheiros, e que esses engenheiros, eles no passado, criaram uma substância, uma gosma alienígena lá chamada de patógeno, que tinha o poder de modificar a vida. Até no início do Prometheus mostra um dos engenheiros vindo ao planeta Terra, e ele faz meio que um ritual com esse patógeno aqui no planeta Terra e basicamente cria a raça humana. E os filmes se desenvolvem com essa ideia dos engenheiros também terem sido os criadores dos aliens.
Entendi. Não, assim, gente, só pra vocês saberem, nada disso tá nesse filme não, tá? Esse filme é até bem básico. É só porque eu tinha essa curiosidade, lembrei agora e pensei, por que não perguntar no ar pra Sora, né? Vai que mais alguém tem essa curiosidade.
Tanto que se você for ler, por exemplo, quadrinhos mais antigos, até livros mais antigos do universo de Alien, esse bicho ele é tratado como Space Jockey, e ele é totalmente diferente dos engenheiros. Só quando o Ridley Scott fez o Prometheus lá em 2012 que nasceu esse conceito do engenheiro realmente.
É, mas mas a próxima refeição antes de dormir é por minha conta, tá bom?
E que milagre! Eu conheci um cara que passou um ano congelado. E quando abriram a caixa onde ele estava, ele derreteu tudo.
Então, se vocês estão conversando e falando bobagem, eu vou me tratando. Porque o que interessa
é isso.
Eu
bom,
acho
é
que você está com toda a razão. Eu
também quero um pouquinho. Dá um pouco de salada.
Depois desse tempo todo.
Passa pra cá.
Mas olha, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar...
O que é?
É arranjar alguma coisa para comer direito.
Ah, eu compreendo. Eu já comi coisa ruim, mas igual a essa, nunca.
Você está comendo como se o mundo fosse acabar hoje.
Eu preferia estar comendo outra coisa. Mas agora eu só estou pensando em comida.
Você deve saber mesmo. Você sabe com que isso é feito?
Oh, eu não quero falar com que isso é feito. Eu estou comendo só... Qual o problema, cara? A comida não era tão ruim assim.
O que houve, Kane?
Bate nas costas dele.
Kane?
Bate nas costas dele.
Kane, o que houve? Qual é o problema, Kane?
Venha, calma, Kane. Não
deixa ele cair.
Kane, você tem... Kane! Kane!
Kane! É uma colher!
Segure ele!
Ajuda! Bate na boca! A colher na boca!
Ai, agora!
Segura a cabeça dele!
Vamos!
O que é isso?
Não toque nisso, não toque nisso, não toque!
Bom, aí que rola o lance mais doido, né? Porque eles voltam pra nave, esse trio tentando salvar esse cara que tava ali infectado com aquele bicho ali agarrado nele. E a única pessoa sã na nave que diz que não pode entrar ali, que vai contaminar, que o risco é muito sério, que tem regras ali pra se seguir, né? Pra,
uhum.
No viagem espacial e tal.
A quarentena.
É a quarentena, exatamente. É a Ripley, né? Só que todo mundo tá querendo salvar o amigo ali. Ninguém foi racional naquela hora, né? E ela não quer abrir a porta. Ela fala, eu sou a mais antiga aqui dentro da nave no momento, em comando, não vou abrir essa porta.
É, porque o Brett e o Parker não estavam nem aí, porque o Brett e o Parker, eles são dois personagens até muito interessantes, que eles são os mecânicos da nave. Então eles não estão nem aí pra nada, principalmente porque eles estão super putos que estão fazendo essa missão super complicada e não vão receber adicional por isso. Então, eles não afetam muito nessa decisão. Mas a Ripley... Enquanto o trio de exploradores estava lá no planetoid, ela começou a decodificar o sinal para tentar descobrir o que, que era. E ela descobriu que o sinal não era um pedido de socorro, era um alerta, na verdade, para se manter à distância dali. Quando eles chegam com o Kane, com aquele alienígena na cara, ela fala, vocês não vão entrar, é o protocolo, a quarentena, tem que seguir a quarentena, e vocês vão ter que ficar aí por um tempo antes de poder entrar na nave. Só que aí o Ash, né, o oficial de ciência, que ninguém sabia que era... Pode falar spoiler, né?
Então, deixa eu falar primeiro uma coisa dele. Ele já incomoda ela porque ele é meio rebeldinho, né? Ela já não vai com a cara dele. E ela questiona pro líder ali, pro Tom ali, quem era ele, e ele fala, não, antigamente não era esse cara, não, ele chegou agora, não sei quem é esse cara. Então, assim, ninguém sabe muito bem quem é ele.
Uhum.
E o mais legal, eu falei, com esse cara de algum lugar? É o Ian Holm, gente, o Bilbo Bolseiro da trilogia Senhor dos Anéis, novinho, já tinha cara de velho, inclusive, novinho fazendo o personagem, eu falei, com esse cara de algum lugar, cara, é o Bilbo Bolseiro. E ele abre a porta nessa hora pra eles entrarem. É, vamos deixar pra revelar quem ele é na hora da cena dele. Mas o pessoal então, agora tem que saber só que ele abriu a porta.
O oficial de ciência, Ash, vai contra as ordens da Ripley e abre a porta. Só que isso já é muito errado, porque a Ripley era a pessoa que estava no comando naquele momento.
E aí eles começam a tentar salvar a vida do cara. E é muito louco, porque cada tentativa de remover aquele bicho, mais o bicho prendia no cara, prendia no pescoço, podia matar o cara. E chega a hora que eles tentam cortar um tentáculo lá e cai ácido do bicho, que quase perfura a nave, entraria e fazia uma descompressão ali, ia matar todo mundo. Eles demoram a conseguir resolver aquele problema, né?
É, o ácido vai caindo, ele cai no chão e vai furando vários andares. Eles ficam até preocupados de furar o casco.
E tem até um certo humor nesse filme, né? Porque eles conseguem parar o ácido na mão do mecânico lá. Toma, se livra disso aí. O que eu faço com isso aqui, assim? Tem um certo humor no filme também, isso que é engraçado.
Tem.
O filme é tenso, mas ele tem alguns momentos de humor também.
Uhum.
Pode crer. O mais doido é que eles não conseguem retirar o alienígena, mas o alienígena, de repente, sai sozinho, né? O cara volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Eles ficam super relaxados. Eles chegam a encontrar depois esse alienígena morto, né?
Isso, encontram como se fosse igual a cobra quando troca de pele. Só a carcaça dele, assim.
Exatamente. Aí fala, bom, tá tudo certo. O cara tá bem. Aí eles vão comer. Estão com fome. E aí que vem uma das cenas mais antológicas do cinema. Que é o nascimento do xenomorfo. Porque esse cara, ele tá comendo de boa, ele começa a passar mal. E tem aquela cena do xenomorfo rompendo o tórax dele, saindo aquela cabecinha. Aquele bonequinho mal, sem vergonha. E essa cena tem um monte de bastidor interessante sobre ela, né, Sora?
Tem. As pessoas falam que ela foi totalmente improvisada, mas ela não foi. Eles sabiam o que ia acontecer ali, né?
Até mesmo... é lenda isso?
É lenda. Só que foi a Sigourney Weaver comenta numa entrevista que mesmo eles sabendo o que ia acontecer, quando saiu aquele bichinho e fez aquele barulho esquisito, eles ficaram meio chocados, sim. Foi...
Eu cheguei a ler que eles não tinham nem muito acesso ao roteiro nessa parte, que eles chegaram a pensar que o cara estivesse passando mal de verdade. Tudo isso é mentira, então.
Não,
né,
essa parte é mentira. A cena toda foi planejada.
Eu imaginei, essas histórias sempre são mentiras. Como é que a pessoa não vai saber que o negócio vai acontecer, né? Bizarro. Mas aquela outra atriz, como é que é o nome dela?
Verônica.
Exatamente, ela tem uma reação super boa de susto, ela realmente, que voa sangue na cara dela, ela fica realmente em pânico, né?
É, sim.
Eu acho que ela ficou um pouco em pânico, sim, com aquele bonequinho sem vergonha que pula pra fora do cara. No fundo, eu acho que ela ficou.
Acho que mesmo sabendo o que ia acontecer na hora, deu aquele impacto, né?
É porque tem esse negócio do efeito prático. O efeito prático, ele envelhece tão bem porque ele é feito de verdade, né? Então, eles não estavam olhando pra uma tela verde, eles estavam olhando... Sabiam o que ia acontecer, mas quando você finalmente vê o efeito acontecendo, se no filme é impactante, imagina pra quem viu ao vivo. Aquele bicho saindo de dentro, sangue voando pra todo lado, eles sabiam o que ia acontecer, mas o impacto é genuíno.
Não, e aí eles iam matar o bicho e o Ash de novo, não mate ele! E aí o bichinho foge pela nave.
Uhum.
Esse cara aí, eu já fiquei de olho ali, que eu não lembrava dos detalhes do filme, fui rever, falei, esse maluco aí abriu a porta, agora não deixou matar o bicho. Esse Bilbo Bolseiro tá querendo esconder alguma coisa nessa história aí. E aí o bicho fica perdido pela nave, né? Um bichinho pequenininho e eles têm que ir atrás do bicho. E a primeira baixa tá dada, né? Morreu o carinha que tava sendo hospedeiro do xenomorfo.
O que é isso?
E aí começa a perseguição do bichinho, né, cara? E esse filme, gente, só deixando bem claro que esse momento do nascimento do xenomorfo acontece aos 50 minutos do filme, a 49 aproximadamente. O filme, ele é bem lento, né, Sora? Ele é bem devagar, ele chega a dar um soninho de vez em quando, assim, as coisas não são feitas para serem rápidas. Ele tem claramente dois atos ali, que é o ato inicial deles perdidos, investigando tudo e tudo mais, e o ato seguinte, que é o slasher propriamente dito, né, o terror de verdade, né?
É, sim.
E aí que começa o negócio a ficar feio pra eles, né?
O Alien, ele tem essa coisa mesmo. O primeiro Alien, eu até acho que ele é o mais ficção científica de todos eles, porque ele é todo focado mesmo na construção de mundo. Ele vai criando o terror dele aos pouquinhos, apresentando aquele mundo. Ele tem muito também, assim, eu percebi que como eles fizeram cenários muito bonitos, ele gasta um tempo mostrando ali o trabalho da galera, né?
É lindo, Sora. eu acho que poucas naves me fizeram eu achar que era... Porque as naves de Star Wars, elas não são realistas. Elas parecem um desenho animado em live action, assim.
Uhum.
Mas ali, vendo aquela nave do Alien, eu falei, isso é possível acontecer, sabe? Assim, tem coisas que não envelheceram como eles quiseram. Tem uma hora que o Ash tá lá vendo uma tela lá, investigando no computador esse planetoide que eles acharam, e parece um... Sabe quando o Nintendinho trava, Sora? Que
uh-huh.
A tela fica toda cheia de pixel e letrinha e númerozinho, assim. Ele tá lendo aquilo ali, acho até que foi influência pro Matrix isso, porque só ele conseguia ler aquele negócio lá, muito louco, assim. E a gente sabe que as coisas não aconteceram assim. A tecnologia... Porque esse filme, olha uma curiosidade... A história se passa em 2122, certo?
Uhum.
Estamos em 2022. Esse filme se passa há 100 anos dessa gravação, Sora.
É verdade, acertamos até no Alien.
Sem querer, sem querer. O filme acontece 100 anos após essa gravação que tá acontecendo agora. Não sei o dia exato, né? Mas aproximadamente.
Uhum.
Então olha essa curiosidade aí. Eles estão bem no futuro do negócio mesmo.
Por que a companhia nos mandou o maldito robô?
Eu só posso achar que queiram um alienígena para a divisão de armamento. Ele foi protegido todo o tempo. Parker, você quer ligar ele?
Ah, eu não sei para quê.
Porque ele pode saber como matá-lo.
Ash, está me ouvindo? Ash!
Estou ouvindo. Sim, estou ouvindo.
Qual era a sua ordem especial?
Você leu. Achei que estava claro.
Qual era?
Levar de volta a forma de vida. Prioridade 1. Todas as outras prioridades canceladas.
Que companhia desgraçada. E as nossas vidas, seu miserável?
Eu repito. Todas as outras prioridades canceladas.
Como matamos ele? Deve haver um meio de matá-lo. Como faremos isso?
Não podem.
Isso é besteira.
Vocês ainda não sabem com o que estão lidando. Um organismo perfeito. A sua perfeição estrutural só se compara com sua hostilidade.
E você o admira?
Eu admiro a sua pureza. Um sobrevivente desprovido de consciência, remorso ou noções de moral.
Olha, eu já ouvi demais. Estou pedindo a você que o desligue.
Ainda não. Não vou mentir quanto às chances de vocês, mas vocês têm a minha simpatia.
Vamos explodir a nave.
TV de Tubo Podcast.
Bom, nessa procura do ETzinho, gradativamente eles vão morrendo como qualquer slasher. Não precisamos entrar em detalhes porque até estraga um pouco a experiência, né? A graça de um slasher são as mortes criativas, né? Mas o que mais chama atenção é que logo no primeiro encontro com o bichinho ele já tá bem maior. Ele cresce muito rápido, Sora. Ele vira um adulto rápido.
O filme dá a entender que em questão de horas ele já é adulto, né?
E é extremamente assustador aquele personagem, né? Ali na penumbra, assim. Meu Deus. Cara, as cenas que ele aparece, eu acho muito assustador, cara.
É sinistro.
É muito bizarro.
Como o modelo do Alien ainda não era tão perfeito, né? Porque eles construíram a roupa. Então ela tinha muitos defeitos, assim, que poderia aparecer na câmera. E por conta disso, eles decidiram colocar o Alien mais em cenas escuras. Ele seria um ser que se aproveita da escuridão para se camuflar. E isso acabou que deixou ele muito mais sinistro, né? Deixou ele muito mais assustador, que é um alienígena que tá sempre em lugares onde ninguém consegue ver.
Genial isso, porque já que o filme é um terror, né? Nada mais assustador do que o inimigo não ser, ficar no escuro, você não conseguir vê-lo direito, né? Nossa, é muito legal.
Não, e ó, uma coisa sobre a produção que essa é verdade. O Bolaji Baderro, quando ele estava vestido como o xenomorfo, ele não frequentava os mesmos lugares que o restante do elenco. Então, quando os atores viam aquele alien, eles realmente ficavam impactados, porque eles não viam muito o alien.
Não, e era um cara de 2 metros de altura, bem magro, né? Então, é uma figura que com aquela roupa realmente causa uma certa agonia, porque ao mesmo tempo que é bem humano, não é humano, né? Causa aquele desconforto, né?
Uhum.
Mesmo você sabendo que é um cara fantasiado, assim. Eu vi uma história de que antes deles encontrarem esse cara, cogitou-se chamar o cara que fez o Chewbacca lá. Essa é verdade?
Nunca vi essa história, não.
Eu vi esse boato aí. Depois você pesquisa aí, Sora, porque dá vídeo isso aí, se for verdade. Aí eu li algum blog da vida aí, que deve ser uma mentira, que cogitaram chamar ele, mas aí... Porque queriam realmente essa característica de alto e tudo mais, né? Apesar que o Alien tá sempre agachadinho, né, Sora? Daí pra ver que ele é alto, né? Ele tá sempre meio agachadinho, parece que tá fazendo cocô no mato, sei lá.
Dependendo do momento, realmente. Mas tem cenas que ele aparece em pé, assim. É porque no primeiro filme ele quase não aparece, é muito pouco.
Esse lance do inimigo aparecer pouco, ele soma demais pro gênero terror. Inclusive, eu vi também uma informação de que nos bastidores da produção, antes dela ser aprovada, esse filme era chamado, esse roteiro era chamado, era apelidado até de forma pra zoar, né? De Tubarão no Espaço. Porque...
Ele é quase isso, né?
Ah, vamos fazer um Tubarão do Espaço aí, do maluquinho ali, do menininho ali que trouxe o roteiro. Vamos fazer esse filme aí. É tipo isso, né? Tubarão do Espaço.
Faz muito sentido.
Agora, Sora, enquanto estão nessa perseguição pelo xenomorfo, né? Rola um estresse ali, porque o Ash fica doidão, né? E começa a atacar, querer matar a Ripley.
É, sim. Porque, assim, a Ripley começa a achar esquisita toda a situação, porque o Ash parecia saber muita coisa sobre aquele alienígena e não tava passando isso pra eles, né? Então ela vai lá no computador da nave e pesquisa, vai tentar entender o que tá acontecendo. E quando ela tá lá, ela descobre que foi dada uma ordem de manter o organismo vivo e que a tripulação era descartável.
No fim de tudo, essa missão nunca foi para aquilo que eles estavam fazendo. A missão exatamente era buscar esse organismo, trazer para a Terra, independente da tripulação sobreviver ou não, né? Porque tem uma empresa por trás disso tudo que a gente vai descobrir depois, a partir do próximo filme, que se chama Weyland, né, Sora? Weyland...
Yutani.
Que é uma empresa que é mencionada também no outro filme do Ridley Scott, que é Blade Runner, que veio em seguida, né? Isso faz com que os dois filmes sejam no mesmo universo. Isso é uma curiosidade legal.
Não. O Weyland Yutani não existe no Blade Runner. Na verdade, foi assim. Muitos fãs depois, como o Blade Runner reutilizou algumas coisas do Alien, como alguns monitores, algumas coisas assim, os fãs começaram a imaginar, né, a fantasiar que Blade Runner poderia acontecer no mesmo universo de Alien. Aí, usando isso aí, quando saiu um DVD com informações extras sobre o Prometheus, aí eles colocaram nesse DVD uma história de que o Peter Weyland, criador da Weyland Yutani...
Ah, foi ali no Prometheus que eles juntaram os universos, então.
É, só que não é nada oficial. Mas aí, nesse DVD... é falado que o Tyrell e o Peter Weyland se conheceram.
Mas então quer dizer que tem isso ali, mas ninguém nunca disse que realmente é oficial. Então, acho a história.
O Ridley Scott, ele falou que ele gostaria que fosse, mas nunca foi, sabe?
Ah, então essa relação é só porque eles reaproveitaram computadores e peças de cena e o pessoal... Opa, tô vendo ali o mesmo nome. É tipo isso?
Isso, é. Aí as pessoas começaram a ver recursos reutilizados. Era o mesmo diretor. Aí a galera começou...
gente. Olha só. Isso acontece muito em Tokusatsu também. Rola muito de um vilão lá do Jaspion ser usado anos depois no Kamen Rider XYZ... Não, gente, imagina o Projac. O Projac tem uma salinha lá que tem as fantasias, tudo que for usado, todas, até a Priscila TV Colosso tá lá, o Praga e o Dengue da Xuxa estão lá. Imagina que um dia ele, pô, precisa tanto de um cachorrão aqui. Pega ali a Priscila e só reutiliza a roupa. Não quer dizer que tem uma relação, né? Mas, mas gerou essa brincadeirinha aí no DVD que no meu coração. É verdade. Pra mim é verdade.
No seu e de muitos fãs. Aliás, tem uma lenda que surgiu disso aí. Porque tem uma cena do Blade Runner 2049 Tem uma cena que o protagonista vai na Wallace Corporation e ele passa num corredor onde tem vários modelos de replicantes. Só que nesse corredor tem um homem careca pelado ali. E muita gente fala que é um engenheiro que apareceu no Blade Runner 2049, provando que os dois filmes se passam no mesmo universo. Só que não, gente, aquilo ali é um modelo de replicante e é só o Dave Bautista pelado, não é um engenheiro.
Ah, era o Dave Bautista ainda, o cara que fez o Guardiões da Galáxia?
Sim, é o Dave Bautista pelado, porque ele faz...
Pô, mas o Dave Bautista careca e fortão, ele parece mesmo um engenheiro, né, cara?
Parece, só que ele é um modelo de replicante, entendeu? Não é um engenheiro, tem gente que acha que é, mas não é.
A presença dessa empresa, que ainda não era o Weyland no primeiro filme, né, ela rapidamente dá pra ver que o nome é só Weyland. Era só um conceito, né? Um protótipo do que viria a ser no segundo filme. É uma das partes importantes que eu comentei, que o Alien tá na gênese do cyberpunk que a gente conhece hoje. Essa história de filme, que sempre tem aquela empresa, aquela corporação maligna, a OCP, a do Distrito 9, sabe? Todas essas grandes, a Umbrella Corporation, essas grandes empresas, no cinema principalmente, elas têm três filmes que começaram essa tendência. Silent Green, de 1973, com a Solid Corporation. Rollerball, de 1975.
Olha, Rollerball!
Onde o mundo foi dominado pelas corporações. Não existem governos. Quem manda no mundo são as megacorporações.
Meio Blade Runner também, né? Que é meio isso também, né?
Isso. A própria Tyrell veio disso.
Ah, Tyrell. Gente, era isso porque eu achava que era Wayland. É Tyrell no Blade Runner. Desculpa a confusão. Segue aí.
E 79, o Alien. Esses três filmes plantaram, né, a semente da ideia de que no futuro as megacorporações é que mandam no mundo e não os governos. Então, depois dos anos 80, que teve aquela explosão de filmes em que as corporações malignas e a base do cyberpunk, né, um futuro ultracapitalista dominado pelas megacorporações, nasceu desses três filmes. Por isso que o Alien, ele é considerado um pilar do proto-cyberpunk.
Engraçado, porque isso é uma tendência que, se você não tiver... Aqui não tô nem... Gente, não tô levantando bandeira de que isso é bom, que isso é ruim, tá? Mas que, se você deixar o mundo continuar evoluindo como ele está, a tendência é isso acontecer, certo?
Uhum.
A gente tá bem próximo até disso acontecer, se você parar a pensar.
Realmente, assim, sem querer levar o negócio pra qualquer discussão política, mas a ficção científica, ela é muito política, né? Então é difícil você falar de ficção científica sem envolver esse tipo de debate.
E eles são os tremendos de uns observadores, né, Sora? Eles veem uma tendência, eles conseguem imaginar no que isso pode se desenvolver.
Exatamente.
E a gente tá vendo aos pouquinhos acontecendo, né? Aos pouquinhos a gente tá vendo isso. Esse pensamento de menor estado e mais... Sabe? É exatamente isso. É o início do que acontece nesses filmes.
A ficção científica, ela é justamente isso. Ela pega alguma coisa do presente e extrapola. Seja uma tecnologia, seja um cenário sociopolítico. Por isso tem muito dessa coisa que às vezes as pessoas falam: ah, os filmes previram isso. Eles não previram, é porque o cara realmente viu ali a semente daquilo ali acontecendo, sabe?
Demais, demais, gente. Cara, é muito legal esse papo, é muita coisa pra analisar, né, cara? Alien é muito incrível.
É, Alien.
Mas voltando para a história, Sora, ela desconfia que o Ash tem uma coisa errada e ele começa a atacar ela, né? E ela é salva pelo Parker, né, um dos mecânicos lá, que detona a cabeça dele e eles descobrem que, na verdade, ele era um ciborgue.
Ele era
que
feito de leite.
feito de leite e bolinhas, né? Ele é um sintético.
Mas genial, porque quando eu penso em robô humanoide, eu não consigo... As pessoas geralmente vêm para aquele pensamento do... Um cara cheio de uma máquina, né? Fio pra caramba e tal. Mas, cara, tem que ter fluidos ali pra fazer aquele corpo funcionar como de um ser humano, sabe? Alguma coisa que substitua o sangue, talvez. Ele tava comendo junto com os outros, ele tava vivendo como humano. Ele ficou hibernando também, né? Então, assim, pra chegar tão perto de um ser humano, por dentro ele deveria ser uma coisa, e achei outra sacada muito à frente de seu tempo. Ele, quando quebra aquela cabeça dele, é um monte de fio, de tubos, de canos, né, de coisinhas assim, com um líquido branco, né?
Uhum.
Como se fosse, sei lá, o sangue do bicho, assim, sabe? É muito doido.
Sim, é a grande revelação, né? Que o Ash era, na verdade, um sintético.
E é nessa hora que ele, só a cabeça dele, na verdade, revela tudo pra eles, né? É o grande momento da revelação da história. É ali que todo mundo, isso que a gente já comentou antes, né? É ali que todo mundo fica sabendo qual era a real missão daquela nave, né? Era essa, de levar o xenomorfo pra Terra, independente da tripulação sobreviver ou não.
Uhum. Que é
muito
até,
doido.
É até um detalhe que as pessoas às vezes não percebem muito assistindo o filme, que assim, você até comentou, né, que os tripulantes da Nostromo, você vê que eles são bem amigos e em relação ao Ash, eles têm um certo receio. Ninguém conhece o Ash, ele é como se fosse um estranho ali. E por que isso? Porque quando eles chegam nesse lugar para buscar a refinaria, o Ash é colocado na nave ali pela corporação. Então, quando eles estão retornando, você vê que já tinha a intenção de levar essa tripulação até aquele sinal, porque estaria na rota deles.
É, foi quando o capitão lá, o Dallas, né, ele fala pra Ripley assim, olha, não era esse cara, não era esse cientista que trabalhava comigo, não, ele apareceu aí, não sei qual é dele, mas também não dá muita bola, pra ele é só uma troca burocrática de funcionários, sabe?
Isso, aí, na verdade foi a Waylon, né, falar Waylon porque nesse filme é manipulando tudo pra levar a tripulação até aquele sinal.
Exatamente. Lembrando que esse nome, Sora, tá em detalhes nos monitores. Eles chamam de firma, né? Corporação, sei lá. Eles chamam de termos mais assim.
Eles só falam de corporação. Eles
não falam o nome.
A Waylon é coisa assim. Você pausar nas cenas que aparecem os monitorzinhos, uma hora você vê ali escrito.
Mas olha só, eles estavam evitando de soltar a navezinha, a Nostromo do cargueiro e ir embora, porque não caberiam mais que 4 pessoas, né? Tinha uma história dessa, né?
Isso.
A navezinha de fuga lá. Só que aí, com o Ash morrendo, eles resolvem, então vamos, né? Nós três, que tava vivo. A Ripley, a Lambert e o Parker, né? Eram os únicos sobreviventes até então. E o gatinho, né? Gente, não mencionamos um tripulante importante desse filme. Tem um gato na história.
É.
Como é que é o nome dele?
O Jonesy.
Jonesy, ele é maravilhoso. Pô, cara, inclusive ele é um dos sobreviventes no final do filme. Acho maravilhoso. Gatos têm que mais aqui sobreviver e os humanos morrerem mesmo.
Sim, sim.
Os gatos são muito melhores que os humanos.
Se o Jonesy morresse, esse filme já perdia 50% de nota pra mim.
Sim, exatamente. Então tá lá, vivo esses três e o gatinho. Eles resolvem, então, seguir com esse plano, né, de fugir por essa nave aí e deixar o xenomorfo pra trás, só que ao tentar pegar os suprimentos necessários, né, a Lambert e o Park, eles são mortos, né, cara?
Isso.
Pelo xenomorfo. E essa é a hora mais angustiante, Sora, porque é a hora que a Ripley se vê sozinha.
Sim.
Eu senti o medo dela, sabe? É muito angustiante.
É, sim, ela, a Ripley, nesse momento, porque já tinha muita carga em cima dela, depois que o Dallas morre, né, já fica toda a carga em cima dela, porque as pessoas querem que ela encontre uma solução e ela tá numa situação que não tem solução, né?
Exatamente.
O cenário ali era, todo mundo vai morrer, não tem, não tinha muita escapatória. E quando o Parker e a Lambert são mortos, e ela já sabendo dessa traição, né, de que a corporação estava vendo eles ali como uma tripulação descartável, ela entra em pânico total.
Exatamente. E aí ela resolve ir para uma ação mais radical, que é autodestruir a nave, né?
Isso.
Só que aí ela não quer morrer junto, né? Ela vai autodestruir a nave, ela vai fugir na navezinha dela e ela consegue isso. E aí eu não entendo, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Por que um filme iria terminar com ela conseguindo se soltar do cargueiro e sobrevivendo? Mas ela começa lá, bota o gatinho pra tomar o leitinho. Aí tem uma cena que eu acho muito sexualizada, desnecessariamente. Você concorda comigo ou não? Eu que tô vendo coisa demais. Que ela com uma calcinha muito pequena e sem sutiã, que poderia ser realmente um momento normal de uma mulher assim, mas eu acho que foi feito pra hipersexualizar ela. Eu tô errado? Me ajuda a pensar.
Sim, essa cena foi feita com essa intenção,
tem uns,
sim.
Uns
e seria pior.
Muito... Tem uns takes muito pornográficos ali dela.
E seria pior, porque inicialmente eles queriam fazer com a Sigourney Weaver nua, só que ela não aceitou.
Entendi. O que eu não acho errado, você ter uma cena de nudez, num filme, porque ele tá no momento que ela tá vai se banhar, vai relaxar. Até não acho errado ela também tá com uma roupa de baixo, porque a gente fica assim no nosso momento íntimo, né? Uhum. Só que o problema não é nem o que ela tá usando ou deixando de usar. É a forma como é filmado isso, né, Sora? Que é muito doido.
Sem contar que eu acho que vai muito na contramão, porque tem filmes que exploram mais essa questão da sensualidade, da sexualidade. Uhum. O Alien, ele até tem essa questão explorada no próprio Xenomorfo, mas na tripulação eu acho que não faz muito sentido, sabe?
Exato, cara. Não, cara, a calcinha que ela tá usando é de bebê, cara. É muito pequeno, sabe? Ninguém é desconfortável.
Uhum.
E é muito louco, porque tem uma cena... Aí ela descobre que o Alien tá dentro da navezinha com ela também. Aí vem o desespero final. Ela se esconde dele, aí ela vai vestindo lá a roupinha de despressurização, a roupinha de astronauta, né, aos pouquinhos, aí é na hora que tem o famoso zoom ginecológico que eu falei desnecessário, né?
Uhum.
E aí ela consegue vestir e consegue abrir lá o compartimento pra ele ser expelido da nave. Só que o Alien é tenso, porque ele fica preso na nave, né? Na verdade, ele fica segurando, aí ela pega... Lembrando, gente, que durante todo esse processo eles usaram lança-chamas, improvisados. Ela tá com um gancho de escalada, né? Uma coisa assim, ela tira... Pra, com impacto, jogar ele pra fora. Só que o gancho prende na nave, enrola nele, ele fica pendurado. Aí ele começa a subir pelo tubo ali do motor ali, do escapamento ali. Aí eu fico agoniado, falei, cara, esse bicho é muito, muito resistente. Aí ela liga lá o motor e o fogo joga ele longe. Aí finalmente ela tá livre dele, cara. Nossa, deu trabalho esse bicho, cara. Que filme... Esse final é muito angustiante.
É, o Alien é brabão demais, ó. A Ripley teve que... É até curioso, porque recentemente saiu um filme do Predador, né? Uhum. Que onde uma Comanche enfrenta o Predador. E muita gente fala, ai, mas como essa indiazinha fraquinha enfrentou o Predador? Gente, olha aí, Ellen Ripley usando sua inteligência pra enfrentar o Xenomorfo.
Cara, não tem a vídeo, não... Sora, de mãe que o caminhão vai passar em filme, sei lá, tá em cima do filho, ela vai, pega uma força que não tem, levanta um carro pra tirar a criança... Cara, numa situação de perigo, o ser humano usa um seu lado animal de tal forma que ele consegue usar até força que não tem, cara.
É, sim. E a Ripley, ela tava numa situação que ela não teria como brigar com o Alien diretamente, né? Se ela tentasse dar um soco no Alien, ela tava morta. Mas teve que vencer ele na inteligência.
Exatamente. Aí no final ela consegue lá entrar no sono lá de novo com o gatinho. O gatinho ficou vivo, gente. O gatinho sobreviveu junto com a Ripley.
Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial falando. Os outros membros da tripulação. Kay, Lambert, Parker, Brett, Ash e o capitão Dallas estão mortos. Carga e nave destruídos. Devo alcançar a fronteira em 6 semanas. Com sorte, a patrulha espacial virá me salvar. Aqui fala Ripley, a última sobrevivente do Nostromo. Desligando. Vamos embora, gatinho.
E o filme acaba aí. E aí eu te pergunto, Sora, você acha que Aliens, o segundo, dirigido por James Cameron, foi uma boa continuação? Porque quando o filme acaba, a gente fica pensando, ela vai voltar pra Terra...
Uhum.
A corporação vai cobrar dela o que aconteceu.
É, não necessariamente ela voltou pra Terra, ela foi pra outra estação.
Sim, sim, é o que a gente imagina que vai acontecer.
É,
aí veio Aliens, você achou que foi... Não precisa falar do filme, a gente vai um dia fazer podcast. Você achou que foi uma boa continuação?
Nossa, acho que foi uma continuação perfeita.
Eu acho que até essa fuga do terror pra uma coisa mais ação... Além de inevitável, faz sentido, porque eles já não estão mais num ambiente claustrofóbico, que é uma nave. Todo filme se passa numa nave, né? Tudo muda, né? Então não fazia sentido continuar sendo um slasher, né? Uhum. Tinha que mudar mesmo.
É, não. E o que o James Cameron fez foi interessante, porque ele tentar replicar o terror do primeiro filme seria complicado. Porque talvez ele caísse muito numa repetição mesmo, de ficar uma coisa parecida demais. Então ele foi lá e fez o quê? Ele amplificou o terror dos aliens. Agora não era um alien só, eram vários. E ele introduziu também uma rainha nisso aí, né?
E o tiroteio comendo solto pra matar alien.
Porque sendo muitos aliens, uma tripulação ali de 8 pessoas não daria bom, né?
Inclusive a famosa cena daquele Becca que ela veste, né? Que é um robozão que ela controla. Aquilo ali é muito legal.
É da hora demais aquilo lá.
É a fórmula do James Cameron, né? James Cameron sempre faz... A sequência é sempre transformando um filme de terror em filme de ação. Por exemplo, o Exterminador do Futuro 1 é um filme slasher com um robô.
Nossa, é muito verdade isso. É muito verdade isso.
Tanto que ele é meu favorito porque ele é mais de terror. O 2 já é um filme totalmente de ação. Se tivessem feito Titanic 2, provavelmente seria um filme de terror, de ação. Pô, Titanic então 2, Rose contra-ataque. Isso é uma parada.
O Avatar vai ser o contrário? O Avatar 2 vai ser o terror? Então ele vai inverter?
Não, talvez o Avatar 2 tenha mais ação.
Entendi.
Avatar 2 e o inimigo agora é outro.
Parece que vai ter.
Eu não sei o que esperar, porque eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho que rever, né? Eu acho Avatar muito ruim, gente. Eu acho clichê pra caramba. Eu acho que ele não foi nada inovador, ele só reutilizou ideias anteriores, assim, sabe?
O negócio do Avatar, em questão de história, ele não é bom. O Avatar, ele é um filme importante porque ele foi muito revolucionário em questão de gráficos, né?
Se eu tivesse conseguido ver ele 3D no cinema na época, que acho que dizem que até hoje foi o único que valeu a pena realmente, mas eu não vi, né? Então também perde por isso.
É, assim, ele visualmente ele é bem impressionante, principalmente no 3D, mas de história realmente ele é bem mais ou menos.
Muito ruim, muito ruim. Vale a gente mencionar aqui rapidinho que a franquia Alien é muito lucrativa até hoje. A gente teve esse segundo filme, o Aliens. Tô falando título gringo, né? Teve o Alien 3.
Uhum.
Que já é uma pegada muito louca, Sigourney Weaver carecona. Esse muita gente acha ruim, né? O Alien 3, né?
É, muita gente acha ruim porque Alien 3 foi um filme que sofreu muito na produção. Foram escritos trocentos roteiros e a versão final do roteiro foi escrita enquanto o filme estava sendo rodado, sabe? Então foi muita bagunça.
Uhum. David Fincher dirigindo nesse caso aí e tal.
Isso. Pegou no finalzinho também da produção. David Fincher deve ter envelhecido uns 40 anos. Foi o primeiro filme dele e ele pegou uma produção extremamente bagunçada.
E o O'Bannon voltando pro roteiro, porque no Aliens ele não tá, né, no roteiro, né?
Não, o Dan O'Bannon não voltou.
Ele não tá no 3? Ele tá acreditado aqui no roteiro.
Ele é acreditado como criador só.
Ah, entendi, entendi.
Ele não voltou depois do 1.
E aí depois a gente teve o Alien Resurrection, né? Que é aquele do clone muito louco lá, da Ripley.
Isso, isso é muito doido. Aquele lá é loucura.
É duvidoso, é duvidoso, duvidoso. Jean-Pierre Jeannot, é isso? Jeannot
isso.
É o diretor.
E curioso, né? O roteirista desse filme é o Joss Whedon.
Ah, Joss Whedon, pode crer. Joss Whedon que fez história aí, super-heróis, né? Pode
isso,
crer.
É.
E vale também com essa, né, falar sobre essa evolução dos filmes, que também mudam de gênero. Se você parar pra pensar, o 1 é terror, o 2 é ação, o 3 é suspense, o 4 é comédia.
O 4 é
comédia. Ninguém me convence que o 4 não foi feito como um filme de comédia. Propositalmente.
O 4 é comédia, muito bom, muito bom. Comédia mesmo é o que veio depois, que é a série Alien vs Predador. Dois filmes, né? O 1 e o Requiem, que esse aí é bem complicado. Bem qualquer coisa, né, gente? Vocês gostam desse filme?
Ó, vou falar. Alien vs Predador, o primeiro, é galhofa, mas é legal. Eles pegaram muita influência dos quadrinhos, fizeram um filme mais doidão, assim, mas ficou muito da hora. Agora, Alien vs Predador Requiem é a coisa mais terrível que já fizeram com essa franquia. É um desperdício de dinheiro, de tempo, de tudo.
Não é o pior filme já feito, mas entra no top 10.
É.
E depois tem a série prequel, né? Que era o Prometheus e o Alien Covenant. E teria um terceiro, como você disse, que não rolou.
Isso.
E vai rolar um dia, você acha ou não? Já era. Flopou, não vai ter mais.
Acho que não, porque o Covenant foi mal pra caramba.
Entendi.
Se você perguntar pro Ridley Scott, ele jura que vai sair.
É.
Ele fala que vai sair, que já tá em produção, mas não tá, não.
Ele vive colocando esse filme em produção, só que essa produção já tá acontecendo aí uns 10 mil anos.
E tem uma série de televisão prevista pra 2023, isso ainda tá rolando também, do Alien?
É, sim, tem uma série de televisão que tá sendo feita pelo showrunner da Legion, pelo Noah Hawley, e, assim, as gravações vão começar em 2023, vai ser uma história nova, não vai seguir com essa linha do tempo dos filmes, não vai ter Ellen Ripley.
Vai começar de novo tudo,
vai
é
ser
isso?
Uma história que não é presa de nenhuma forma aos filmes. Vai ter a Weyland Yutani contra uma outra corporação. A infestação de aliens vai ser na Terra, nessa série. Vai ser uma coisa bem diferente, assim. Tô curiosa pra ver o que vai dar isso aí.
E teve uma série de quadrinhos pra caramba, né? Inclusive muitos crossovers, né?
É muitos, tem muitos.
Tem Alien vs Lanterna Verde, Alien vs Batman, Alien vs Predador, que depois ganhou tanto jogo, o famoso jogo Alien vs Predador, que que a gente sempre fala da Capcom, Beat 'em Up, uhum. E virou filme também. Tem muita coisa, Alien nos gibis, mas também, né, tem coisa boa, vocês que leram os quadrinhos, ou nem tem. Tudo é legal?
Alien, eu sei que é o clichê, mas Alien versus Dredd...
Sabia que tu ia meter essa, cara. Sério, não, mas deixando verdade, pra tu falar.
É uma das melhores histórias do Dredd já escritas.
Entendi, Matheus, entendi.
E pra mim, uma das melhores do Alien. Ela é muito fantástica, sério, de verdade.
Não, acho pior que essa é boa mesmo, e tem outras aí da Dark Horse, tem a Defiance, Aliens Resistance... E Alien no quadrinho tem uma... Porque na época que ainda não tinham feito Alien 3, eles fizeram uma linha de quadrinhos que seguiu depois do segundo filme. E é super legal essa série. Tem muita coisa mesmo. E agora tá tendo uma nova série pela Marvel, que aliás já saiu a primeira edição. Já saiu as primeiras edições, né? Já tá na terceira saga já. Teve duas sagas inicialmente, com o roteiro do Philip Kennedy Johnson e arte do Salvador La Roca, que eu particularmente odiei. Só que agora eles estão começando uma nova saga. O Philip Kennedy Johnson continua no roteiro e o artista é o brasileiro Júlio Zolta. E tá super...
Olha,
da hora.
Que maneiro. Tá saindo no Brasil isso? Tá sendo publicado aqui?
Infelizmente, não.
Ah, que pena. E nos videogames também, Alien tem uma história enorme, mas a gente pode guardar isso pra um dia só, um episódio de jogos do Alien, naquela... Sim. Nossa série Jogos D, né? Mas vale mencionar só a franquia, talvez, Alien Isolation, né? A franquia, ou é um jogo só? Acho que teve mais de um.
É, né? Um jogo, um só.
É um jogo só, né?
Tem outro, mas é um joguinho de celular bem...
Ah, entendi. Que é um jogo bem cultuado, né? O pessoal curte muito aí e tal, e vira e mexe, sai de graça algum serviço aí, mas é bem legal também. Alien Isolation, que continua a história do filme, né? Da franquia, né?
Isolation, ele se baseou, porque no segundo filme, quando a Ripley está lá na estação que ela começa o filme, ela pergunta sobre a filha dela. Então, é uma cena até deletada, ela não é canon, mas acabou fazendo parte do canon tão icônico que ficou. Ela pergunta sobre a filha dela e o Burke mostra uma foto, né, da filha dela que tinha falecido, porque ela passa mais de 100 anos vagando no espaço e tudo mais. Aí, o Isolation, ele é com essa filha da Ripley, a Amanda Ripley, que está procurando a caixa preta da Nostromo para entender o que aconteceu com a mãe dela, porque ela não sabia sobre o Alien.
Pô, demais então, gente. A franquia Alien é muito recomendada. Vejam Alien e vejam todos esses filmes que estão nesse espectro. Vejam Total Recall, vejam Blade Runner. Que mais, Matheus? Sugere aí, que você falou um monte de filme bom aí hoje para o pessoal ver.
Se você gosta de Alien, o Enigma de Outro Mundo é fantástico. Eles são muito próximos esteticamente, tematicamente, e como eu falei... É o único filme perfeito da história do cinema até hoje, O Enigma de Outro Mundo.
Eu verei e te direi se você está louco ou falando a verdade.
Se você falar que eu tô errado, eu vou aí te bater.
Ah, então eu vou falar, só pra você vir aqui eu poder te dar um abraço, que eu tô com saudade, cara. Vou falar isso então. Traz a Sora junto. Gente, foi demais gravar esse episódio com o Sora e o Matheus. Estou muito feliz. Vamos falar de mais ficção científica aqui. E digam aí o que vocês querem ouvir mais aqui de filme, né? E Sora, algum último recado aí que você tem a dizer? Tá feliz?
Ô, feliz demais. Já fala aí, pessoal. Podcast, Aliens, o Resgate. Podem pedir.
Merece, que é outro filmaço. Por muitos até, é o favorito de muita gente da franquia, né? Tem gente que prefere mais o 2 do que o 1, um, né?
Sim, tem muita gente que não gosta do 1 e gosta só do Aliens, o Resgate.
É, pode crer. Sequências que superam ou se igualam ao primeiro filme é coisa rara, gente. É o James Cameron mesmo, né? Exterminador do Futuro e Alien são os exemplos disso aí.
É, ó, Exterminador do Futuro é outro que tá precisando de um podcast, não tá não? Oh.
Sim, tá mesmo. Esse aí acho que o Ed vai querer gravar, porque tem brucutu na história, né? Ele gosta.
É, e tal.
Ficamos por aqui então, gente. Se quiser... Ah, tem um recadinho importante. Dois recadinhos importantes pra dar. Primeiro, que não precisa esperar podcast, tá? vai lá no canal Central Pandora no YouTube, que é o canal da Sora e do Matheus, que vocês vão encontrar conteúdo de ficção científica pra caramba. Inclusive, acho que tudo que a gente mencionou aqui de filme já teve lá, né, gente?
É, Enigma de Outro
Mundo, tudo que a gente falou aqui já teve lá. Então,
só os que não são ficção científica mesmo.
É, tem um catálogo enorme de vídeo legal pra vocês verem lá, vão lá. E aí eu vou fazer o meu jabá também. Conheçam o meu outro podcast, o Super Soda. Um lugar pra pessoa que pedia, Sora. Cara, eu quero sua opinião de coisa nova. Eu falo de jogo novo, de série nova. Eu falo de jogo ali do Play 2, Play 3, que o pessoal reclama que não tem aqui. Falo de quadrinhos. Falo de muita coisa legal. Anime, tokusatsu. Inclusive, em breve também, até música vai rolar lá. A ideia ali é falar de coisas legais, coisas que eu acho legal. Então, vão lá, gente, ouçam lá e digam se vocês gostaram. E supersoda.com.br, ou então você vai lá no Spotify, no seu agregador favorito, e procura por Super Soda. O Wade gravou lá recentemente o episódio de Street Fighter 4 de PS3, de Xbox 360. A Sora e o Matheus já prometeram ir lá também. Vamos falar de alguma ficção científica bem legal lá. Então vai ser bem maneiro, gente, vocês acompanharem esse projeto também. Continua saindo o jogo VEC comigo normal e tem um podcast a mais na semana pra vocês ouvirem. Então ninguém perde nada, só ganha, tá, gente? E comentem lá porque eu quero saber a opinião de vocês. Ajuda muito em início de projeto. Bom, acabou, né, Sora? Acabou, Matheus? Estamos liberados, né?
Acabou. Poderia até falar mais, mas... Aí...
É, ia ficar muito pesado. Mas Central Pandora, gente. Lá vocês vão ver tudo se desdobrando com mais atenção. Ficamos por aqui, gente. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.
Valeu.
Tá no ar mais o Reclames do Plim Plim. Hoje vamos ler os feedbacks do episódio 95 sobre a Rede Manchete, tão aguardado. Vou selecionar 4 comentários só dessa vez, porque tem ficado muito longo essa área de comentários. Então eu vou começar a dar uma selecionada agora nos comentários, fazer um teste desse formato e ver como funciona, tá, gente? Então capricha nos comentários. Vou começar com um comentário do Cladson. Que nostalgia boa! Difícil achar alguém que viveu anos 80 e principalmente anos 90 que não tenha carinho pela Manchete. E como vocês disseram, ela sempre esteve lá pra gente. Lembro que era bem criança e via todo dia os desenhos tipo Frankenstein Jr., Os Herculoides, Os Impossíveis, Corrida Maluca, Os Apuros de Penélope, Coelho Ricochete, Space Ghost, Mosquito, Mosquete Moscado e, claro, os Tokusatsu. Lembram que Jaspion nunca passava o último episódio? Dava muita raiva. 1º de setembro de 94 eu estava lá, na frente da minha TV, vendo a estreia de Cavaleiros e todos os outros animes que vieram depois. Não é nenhum exagero dizer que isso mudou minha vida, pois nunca parei de ver animes, seja por TV aberta, fansubs e mais atualmente streamings. É algo que adoro e devo isso à Manchete. Infelizmente, os últimos 2 anos da emissora foram anos difíceis para mim. 98 foi quando comecei a trabalhar ao mesmo tempo que estudava e 99 foi quando saí de São Paulo e vim morar no Ceará. Já não tinha tanto tempo livre e acabei não vendo Super Campeões. Quando as coisas estavam se ajeitando para mim foi quando a Manchete acabou. Só que eu não sabia. Lembro que um dia estava passando pelos canais e estava reprisando Pantanal. No outro dia o canal já não pegava mais. Só vim saber muitos anos depois que tinha acabado. Até porque a RedeTV não pegava por aqui. Triste pensar que não acompanhei os últimos momentos de um canal que me deu tantas alegrias. Esse foi um dos melhores casts que vocês já fizeram. Muito obrigado e abraço a todos. Olha que comentário carinhoso. Manchete realmente mexe com o coração das pessoas. Muito obrigado, Cledson. Forte abraço para você. Comentário agora do Marcel Melo Queiroz. Todos os envolvidos nesse episódio estão de parabéns. Pesquisa muito bem feita sobre os antecedentes e a história da emissora. Ficou realmente excelente. Infelizmente, da Manchete eu praticamente só acompanhava os desenhos e Super Cat, que eram as lutas de WWF, que gosto muito até hoje. Também lembro da série Missão Alien, que era referência na ficção científica dos anos 90. Se eu não fosse um pouco mais velho, eu teria acompanhado os filmes do acervo da emissora, já que eles possuíam um ótimo catálogo de clássicos nacionais e internacionais. Sou fã do Roupa Nova, considero a melhor banda nacional, e não sabia que eles eram os responsáveis pelo tema da emissora, mas ouvindo fica claro isso, é o estilo deles mesmo. Música muito marcante. Como o Caio pediu para deixarmos sugestões, acredito que um desenho que não pode deixar de ter episódio é As Aventuras de Tintim da TV Cultura, boa, que continua muito bom até hoje. Outro tema que seria interessante são animes que nossos pais assistiram. Esse é bom também. Aqueles que foram exibidos no Brasil antes do sucesso da Manchete, como Fantomas, Speed Racer, Guzula, A Princesa do Cavaleiro... É Guzula, na verdade, né? A Princesa do Cavaleiro, Patrulha Estelar e vários outros. Sucesso à TV de tubo e ao jogo velho. Boa, Marcel. Muito obrigado pelo seu comentário. Volte sempre. O comentário agora é do Everton ML. Olá, tudo bem? Primeira vez comentando, apesar de fazer uns 2 anos que escuto o cast. Bem-vindo, Everton. Gostei muito do episódio. Passei minha infância toda assistindo a Manchete. E por isso hoje tenho muito carinho por Cavaleiros do Zodíaco e Rock Show. Meus pais tinham uma TV no quarto deles, então eu podia ir lá ficar assistindo os desenhos sossegado. E quando termina, já emenda no Disney Club ou TV Cultura. Vocês citaram bem rapidinho no final, mas além dos desenhos, eu adorava WMC... WMCA Masters, botou só WMC Masters. Era como se fosse uma série de um jogo de luta, é verdade. E também o US Mangá, que na época eu achava que era um anime, e só agora fui descobrir que era um bloco de animes diferente. Outra coisa que adorava era os comerciais, principalmente os de CDs de música, eram as coletâneas The Eights e Love Collection. É verdade, eu lembro. Não é à toa que minhas músicas preferidas são dessa época. Ah, outra coisa, não era anime, mas eu adorava um desenho chamado Dragonflies, sim, eu lembro. Por muito tempo eu tentei lembrar o nome e onde passava, mas depois de uma pesquisa vi que era na Manchete. E também o Reboot, que vocês falaram em outro cast. Acho legal que esse cast sobre a Manchete complementa também o cast sobre o CDZ do Super Soda. Boa! Meu outro podcast, gente, quem não conhece, ouça lá. Procura supersoda.com.br, que está cada vez melhor. Muito obrigado pelo cast, esperando ansiosamente pelos casts sobre MTV, TV Cultura, abraços, PS, foi mal o comentário gigante. Sem problemas, Everton. Ó, além do Dragonflies e do Reboot, também tinha um desenho do do Flash Gordon. Tô tentando lembrar os desenhos que passavam que não eram um anime. Ah, tinha algumas coisinhas que passavam ali naquele bloco de ação também, acho que é só esses três, talvez. E Everton, obrigado pelo carinho aí sobre o Super Soda, tá, gente? Todo mundo que tá conferindo lá o projeto, tô muito feliz. Muito obrigado pelo carinho. Volte sempre, Everton. E pra fechar, o comentário do Neto. Ele diz assim: esse é o tipo de cast que eu escuto só porque sei que no fim vou aprender algo sobre história da TV. Boa, Neto. Eu, particularmente, por ter crescido num sítio, a televisão não era um dos meus passatempos favoritos. Até porque aprendi a gostar de ler logo cedo. Tanto que na época Carrossel me fazia sentir um alienígena na escola, pois esse era um assunto de 99% das conversas. Quando Jaspion e Changeman estrearam na TV, por também ouvir os comentários da escola, eu resolvi assistir. E praticamente virei um cracudo, querendo saber mais e mais sobre aqueles programas. Anos mais tarde, esse mesmo sentimento surgiu na estreia dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas fora esse, eu não tinha ideia da programação da Manchete. PS, eu lembro de ter assistido alguns episódios de Chica da Silva na esperança de ver peitinho. Que isso, Neto? Mas com o medo de tomar uma havaianada nas costas da minha mãe. É, era grande? Eu não arrisquei muito. Ah, criança realmente com hormônio, né, Neto? É complicado. Forte abraço e volte sempre. Todo mundo que comentou aí, volte sempre. Vamos sempre selecionar comentários diferentes. Vamos testar esse formato aqui agora, tá? Pra ficar um pouco mais sucinto esse momento. Então caprichem no comentário, para que o de vocês seja selecionado. E não desista de comentar, hein? Não é porque a gente não tá lendo todos que a gente não vai ler o seu em algum momento. Abração para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.
Sintonia Criativa.